Só descobriste agora que a Opto tem um plano gratuito? São milhares de horas que podes assistir onde, como e quando quiseres. Vê os primeiros episódios das séries Premium, as melhores novelas e o melhor da SIC na tua plataforma de streaming. Descarrega a aplicação ou vê em opto.sic.pt.
Nós ainda estamos aqui.
Bem-vinda, Ana. Vamos fazer uma entrevista sustentável, amiga do ambiente?
Ah, ok, ainda bem.
Eu poupo nas palavras e tu não.
Ok, mas também não serão desperdiçadas.
Ah, muito bem.
Se precisares de conversar, eu estou aqui para ti.
Ana Varela, 35 anos e estou como sou, no alta definição.
Achei que estavas a precisar de companhia.
Podias estar a falar com uma reputada economista?
Podias, mas não aconteceu. Eu fui para a economia porque eu tinha um professor de economia que era completamente apaixonado pelo que fazia. E isso contagiava toda aquela sala. E o meu pai tinha uma empresa, eu achava que fazia sentido seguir as pegadas do meu pai. Com o meu pai, eu aprendi o que é a força do trabalho. Que para conquistarmos algo, temos de trabalhar bastante. Passo dos Negros é onde o meu pai tem a loja de móveis, onde também passei grande parte da minha infância. E aquilo para mim era apaixonante. E eu sempre quis ser como ele. Quando cheguei à faculdade, deparei-me com um ensino muito dogmático, que dava pouca margem de manobra aos alunos para serem criativos ou arrojados ou diferentes. E não estava a gostar de ir para a Faculdade de Economia. Então, eu como sempre fui muita coisa. Eu fui jogador de futebol.
Em que posição?
Em ponta de lança.
Marcavas muito?
Marcava bastante, sim. Eu divertia-me mesmo e achava mesmo muito fixe ir para o intervalo e jogar com os rapazes. Muito fixe.
Não havia nenhum que passava mais a bola?
Acho que não, não sei. Eu era a Maria Rapaz, mas ao mesmo tempo era a presidente da Associação de Estudantes ou desfilava nos desfiles lá da escola. E quando vim para a faculdade e estava infeliz, então eu pensei, se calhar eu tenho de abrir hipóteses a mais coisas na minha vida. E todos os dias na rua, em Lisboa, eu andava muito em transportes públicos, os scouts das agências abordavam, olha, vem experimentar, vem fazer. E cada vez estava mais infeliz e pensei, vou experimentar. E um dia fui fazer um casting e eu cheguei lá e estavam imensas pessoas e deram-me um texto para a mão. E eu, mas eu não sou atriz. E liguei ao meu agente, isto não faz sentido, eu não quero ser atriz. Ele disse, mas estás aí, experimenta. Fui para palco, eles tinham um palco com o júri à frente. Fiz a cena, aquilo tinha várias eliminatórias. Era uma série que vivia muito no digital, na RTP. Era o público que votava o rumo das personagens e quem é que ficava com aquelas personagens em específico. E eu ganhei. Eu senti algo que é indiscutível. Eu vou ter de fazer isto o resto da minha vida. Quando as minhas filhas agradecem tudo aquilo que faço por elas, esse é o maior dos reconhecimentos.
O que é que foi o melhor da tua infância?
Eu vivi até aos meus 10 anos numa aldeia, Barreira. Eu nasci lá, é o concelho da Chamusca. E depois, para estar mais perto do ciclo, para não ter que fazer as deslocações de uma hora até à Chamusca para autocarro, os meus pais tomaram a decisão de ir viver para Almeirim. Mas eu lembro-me bastante bem entre a minha casa e a casa da minha avó, este andar sempre descalça. Tenho sensações muito presentes, como a minha mãe a regar a horta com a água do furo, que vinha gelada, mas a terra era bem escura, terra ribatejana. Lembro-me de aprender a andar de bicicleta, lembro-me de brincar imenso com a minha prima no eucaliptal e ir à descoberta, como se fosse uma grande aventura, de estar com os meus avós. Os meus avós trabalharam muito a vida inteira, eram agricultores e saíam antes do sol nascer e chegavam depois do sol se pôr. Mas assim que a carrinha das mulheres chegava com elas que vinham do campo, eu estava lá à espera para ir ter com a minha avó e passar o resto do dia com a minha avó. Lembro-me de semear batatas com eles na horta e lembro-me do meu avô do outro lado, tinha ovelhas e fazia criação. E são memórias que eu tenho muito vívidas.
Isso é tudo ontem ou é uma realidade muito longínqua?
Parece que foi noutra vida. É como quando falo de jogar futebol, parece que é outra pessoa. As personagens dão uma oportunidade de viver várias vidas dentro da própria vida. O que eu sinto às vezes é que nós mesmo dentro da própria vida temos vários ciclos. E é como se a minha infância na Parreira fosse um ciclo e depois quando mudei para Almeria fosse outro ciclo e quando vim para Lisboa estudar economia fosse outro ciclo. Então aqui parece que estou a andar várias vidas para trás para tentar responder às tuas perguntas, mas é giro.
gestos de amor guardas dos teus pais?
Esta dedicação ao trabalho por nós do meu pai é uma forma de amor dele, que se calhar em algumas formas não compreendia, porque se os nossos pais estão muito tempo a trabalhar, eles estão mais ausentes fisicamente, mas a forma como eles encaram o trabalho é também por nós. E o facto de eu agora ser mãe, percebo que é uma forma de amor o querer trabalhar para conquistar algo para a família. A minha mãe vivia exclusivamente para cuidar de nós. Isso é uma forma de amor tremendo.
O que é que sentes que claramente aplicas com a Dalila e com a Alice que te foi passado pelos teus pais?
A minha mãe era super organizada em casa. A casa tinha de estar sempre muito arrumada, muito limpa. Isso eu tento passar com elas. Às vezes tenho sucesso, outras
deve
vezes...
Deve ser uma tarefa...
Não tenho sucesso nenhum. Mas eu gosto da minha casa super organizada, limpa, e eu acho que isso vem muito da minha mãe. Às vezes parece que ainda a ouço a dizer: este quarto há uma confusão. E dou por mim a replicar essas exatas palavras às minhas filhas. E esta necessidade de voltar a ter este contacto com a natureza, de criar a minha horta, de às vezes cozer um botão que saiu do vestido da minha filha. Está cá tudo, porque a minha mãe me ensinou, porque a minha madrinha me ensinou, os meus avós. O meu pai, eu trabalhava na loja com ele, ajudava-o a montar os móveis na exposição, por exemplo. E eu tinha 10 anos. Agora, quando nós fomos viver para esta casa nova, houve um momento de montar as camas. E eu e a Dalila montámos a cama dela. E eu passei exatamente os mesmos ensinamentos que o meu pai ensinou, como é que as ferramentas funcionam. Ela super feliz e empenhada e mostrar-se muito curiosa e com vontade de fazer. E no fim, a cama estava montada e ela vem e dá-me um abraço. No sentido de isto foi tão especial. É quase como se ela tivesse sentido toda esta passagem de testemunho ao longo de 3 gerações que foi parar a ela. E foi muito bonito, foi muito especial.
Ser mãe com 20 e poucos anos foi cedo ou tarde para ti?
Foi cedo. Eu fui mãe muito cedo. Hoje vejo os benefícios disso. Eu já tenho 35 anos e já estou meio despachada. Tenho uma com 11, já é super independente, e a outra fez agora 7. Na altura foi assim uma grande loucura que eu acho que não tive bem noção. A minha mãe tinha acabado de falecer e eu fiquei grávida de Dalila. E foi uma compensação muito estranha do universo. Quase como se o universo tirasse uma coisa, mas depois desse outra, muito bonita, para te compensar. E eu decidi que ia aceitar esse presente do universo. E a Dalila é incrível. É mesmo muito bonita. E ajudou-me bastante. Ela nem sabe o quanto.
E o que é que te ajudou?
Dá-te missão, dá-te de repente um amor.
Propósito.
Um propósito. Tens de estar lá para cuidar daquele bebê lindo que acabou de nascer. E é um amor imenso que tu descobres quando nasce o teu primeiro filho. E depois, quando nasce o segundo, descobres que o amor ainda consegue ser totalmente diferente. Mas tão bonito e tão intenso como o primeiro. Eu agradeço muito a Dalila ter vindo, porque fez muito sentido.
Para uma mulher de 20 e poucos anos, a sua liberdade não fica cerceada com o nascimento de um filho?
Nunca senti isso. Nem nunca quis que as minhas filhas, por algum momento, achassem que eu deixava de fazer alguma coisa pela existência delas. Às vezes é uma logística difícil, mas eu não deixo de fazer nada porque as minhas filhas existem. Eu lembro-me quando surgiu a oportunidade de ir fazer a minha primeira protagonista. Foi uma decisão bastante difícil porque eu sabia que ia deixar de as ver, porque é muito exigente, são horários muito intensos, e ser protagonista significa gravar da primeira à última todos os dias. E isso ia fazer com que, durante aquela temporada, eu praticamente não estivesse presente na rotina das minhas filhas. E então sentei-me no chão do quarto delas a pensar sobre o que é que eu devia fazer. E lembro-me de ser bastante claro para mim que, acima de tudo, eu tinha de ser feliz e tinha de fazer as escolhas que o meu coração queria e conquistar as coisas que eu queria conquistar. Porque se eu estiver bem, se eu estiver feliz, eu vou ser uma muito melhor mãe. Eu e qualquer mãe. se eu abdicar de coisas pela existência das minhas filhas, direta ou indiretamente, vamos culpá-las por isso. E eu não quero fazer isso. E eu quero mostrar também às minhas filhas que elas podem ser o que elas quiserem, têm de trabalhar para isso, sim, e que estarei sempre a apoiá-las no que elas quiserem. E que eu também vou continuar a perseguir os meus sonhos, e que eles não acabam.
O que é que não imaginavas que ser mãe fosse e que só descobriste sendo?
Esta avalanche de sentimentos, que às vezes é o momento de ternura máxima, e às vezes, se calhar, estás tão cansada e que tens de te segurar ao máximo para que as coisas todas resultem. Não sabia, até ser mãe, o bastidor de ser mãe. O que está por trás de pais que estão sempre lá e que querem o melhor para os seus filhos. Eu não sabia deste bastidor, desta ginástica toda.
Ser mãe deu-te que forças?
Ser mãe deu-me mais forças ainda, ou mostrou-me uma força gigante, porque é como fazer malabarismo. Imagina, tu tens 23 anos, é a tua carreira, a tua subsistência financeira. Então jogas com essas duas bolas. Depois tens um filho, jogas com mais uma bola. Tens outro filho, tens mais outra bola. Depois tens as relações, os pais, a família, a casa. Então vais aprendendo a fazer malabarismo com muitas bolas diferentes. Então às vezes sinto-me entre a mulher elástico, a velocidade furiosa e uma data de capacidades e de forças e de skills para chegar a todo lado e cumprir o que é importante para elas, estar lá para elas, que se sentam apoiadas, que vão às festinhas todas que querem, porque isso as faz felizes, que vão à ginástica, vão às aulas de pintura.
Foram elas que te ensinaram a ser mãe?
Claro, nós aprendemos a ser mães com os nossos filhos. Ainda por cima, eu não tinha muita referência. Eu tinha primas mais novas, mas eu estava na faculdade nessa altura. Eu nunca tinha mudado uma fralda, até mudar a primeira fralda da minha filha Dalila.
Como é que se aprende em andamento?
Há uma parte que é muito instinto. E isso foi muito bonito de assistir. Antes de entrar aqui, estava a ouvir uma música que diz: eu sou uma, mas não sou só. Antes de mim, muitas mulheres foram mães. É algo que faz parte da nossa existência. É quase como se isso estivesse gravado de alguma forma no nosso código genético. E há um instinto de proteção, de amor gigante em relação à cria. De alguma forma, se te permitires ser guiada pelo instinto, tu sabes o que tens de fazer. A única questão é que, quando és mãe pela primeira vez, não te sentes muito confiante para ser deixada levar por esse instinto. É uma aprendizagem que tu tens de fazer. Ouvir esse instinto e saber que aquilo que estás a ouvir é efetivamente o que deves fazer. Eu lembro-me que tinha situações como a amamentação da Dalila não correu muito bem. E nessa altura eu queria desistir porque não me estava a fazer bem a mim e não estava a fazer bem à bebê. E havia uma pressão gigante à minha volta que eu não podia desistir, porque uma mãe tem de amamentar a sua cria. E eu sabia que aquilo não estava a ser bom para mim. E eu disse: eu vou parar, porque isto não está a ser bom para mim, nem para a minha filha. E o ter coragem para ouvir esse instinto e saber que isto é o melhor para mim e para a minha filha é uma aprendizagem. E é a existência delas que me mostrou disso. A primeira correu mal, mas a segunda vez eu disse: eu quero experimentar, eu quero fazer isto. E foi incrível, correu lindamente. Ou seja, há o instinto, há a capacidade também, a vontade de te superares, de fazeres melhor por ti, por elas. O estás lá para elas, mas saberes que estás lá para elas, tens de estar bem e por isso também tens de fazer por ti. E isso é muito importante. Ser mãe não é só essa doação, é também a nutrição de ti própria para poderes dar. E não nos podemos esquecer das mães.
Como é que procuraste minimizar o facto de não estares com os pais delas para que elas não sentissem isso como um peso?
Eu acho que eu dou uma versão da vida completamente diferente que os pais dão. Isso é bom, é enriquecedor. Talvez eu seja a mais organizada e a mais metódica e talvez exigente com os trabalhos de casa e com a escola e com esta coisa dos valores. Isso é o que elas levarão de mim, é quem eu sou, e esta vontade de ser guiada pela alegria da vida e do que te apaixona e que isto é o que tu deves fazer. E com os pais têm a possibilidade de aprender N outras coisas diferentes. E eu vejo isso como um enriquecimento e não uma perda para elas. Eu consigo dar à Dalila coisas que o João não consegue dar e o João consegue dar à Dalila outras referências que eu não consigo dar porque somos pessoas diferentes. E elas só têm a ganhar com estas duas versões da vida. Depois elas interiorizarão isso em si, ficará dentro de si meio adormecido, como aconteceu comigo. E quando forem crescidas, isso vai lá estar tudo. E quando tiverem de tomar as suas decisões, vai estar dentro delas.
Que momentos inesquecíveis já viveste com elas?
Todo o processo desta casa foi um momento em que elas estiveram muito presentes, que eu acho que nunca mais me vou esquecer. É quase como as três montámos aquela casa para nós, e isso é muito importante. A Alice está a aprender a ler. No outro dia estávamos no carro e passou uma carrinha que dizia Isa. E ela disse, Isa. E eu, o quê? Isa na carrinha. Ela leu as três palavras, tipo, essa é uma alegria gigante. Quando a Dalila ia para a ginástica e conseguia fazer pela primeira vez a roda, o partilhar com ela as primeiras conquistas, isso é muito especial, elas procurarem também partilhar as primeiras conquistas.
Como mãe, arrependes-te de quê?
Eu, pelo menos, vivo sempre esta dualidade entre seguir os meus sonhos e estar feliz para elas e trabalhar e não estar tão presente. Eu acho que esse talvez seja sempre o dilema que eu mais tenho de gerir. E então já decidi para mim mesma que o importante é o que temos no momento e que este é o momento que temos e que estou a trabalhar e que estou feliz a trabalhar e que faço o que for preciso, os malabarismos todos, para assegurar todas as logísticas que elas precisam.
E ser também a Ana mulher.
Isso.
Com o seu espaço.
E o meu espaço que eu preciso muito. Eu sou aquela pessoa que precisa muito do seu momento, das suas horas de sono. Escrever é muito importante para mim. É quase como se fosse o meu confessionário. Limpar a cabeça, o meu exercício, as minhas rotinas, os meus amigos. Isso é muito importante. Mas eu, como tenho a agenda toda por cor, sou uma taurina super esquemática, consigo sempre chegar a todo.
Em que é que te permites falhar?
Eu não gosto muito de falhar, mas às vezes falho. Acho que mesmo em relação às minhas filhas, é preciso mostrar que falho e que quando falho, peço desculpa. Porque eu acho muito que se eu passar pela falha como se nada fosse, vão ser crianças que não admitem as suas falhas e que nem vão sequer pensar sobre elas. Eu com elas faço muito o exercício de falhei, sei que falhei e peço desculpa por ter falhado. Porque serão adultas que terão esta consciência em relação aos seus atos e que saberão pedir desculpa quando for necessário. E eu acho isso muito importante. Eu tento fazer com as minhas filhas o exercício de elas repetirão tudo o que eu faço. Sou das primeiras referências delas. Eu e os pais são as primeiras referências. Portanto, é o que eu faço, mais do que eu digo, que vai servir como referência das minhas filhas.
O que é que a Dalila e a Alice já disseram que não esqueces?
Obrigada. Quando as minhas filhas agradecem tudo aquilo que faço por elas, esse é o maior dos reconhecimentos.
Em que é que elas são melhores do que imaginaste?
Elas são super sensíveis, são super doces. Quando há esta preocupação pelo outro, por se eu estou bem, se podem ajudar, se podem participar, o que é que podemos fazer juntas, vês que aquilo que estás a fazer não cai num saco roto. Estás mesmo a participar ativamente na educação delas e elas estão a reter aquilo que lhes estás a tentar transmitir. E isso é melhor. É o melhor que tu podias ter imaginado. Porque às vezes pensas, estou a fazer isto tudo, isto não vai dar nada, ou elas não vão ligar nada ao que eu estou a dizer, ou entra-lhes por um ouvido e sai por outro. Quantos momentos são assim? São mil momentos que isto acontece no dia-a-dia. Mas depois há uma ação, há um gesto em que percebes, não, está tudo lá. Elas estão a ver. E elas estão no bom caminho. E elas são lindas, são numa sensibilidade incrível. Eu tenho a maior das sortes.
Quem gostarias que elas dissessem um dia que foi a mãe?
Que foi a que fez sempre o que a apaixonou, que nunca desistiu e que esteve sempre cá para nós.
O que é que ficou por dizer? Em que é que fazeres, como tu dizes, uma escuta ativa de ti mesma te ajuda?
Em tudo, quando estou mais cansada e é preciso guardar mais momento para descansar ou não ser tão exigente nas rotinas e nos afazeres em termos de emoções, como é que te sentes, porque é que estás a sentir isso, o que é que significa. Isso ajuda-me principalmente a não transbordar os teus problemas ou as coisas que tens para resolver ou os teus sentimentos ou as tuas emoções para cima dos outros, que é o que também acontece hoje muito. E isso vale em tudo, vale dentro de casa, no trabalho, em todo o tipo de relações. Eu acho que se te conheceres, se aprenderes a ouvir, ou pelo menos tiveres essa curiosidade, consegues cuidar melhor de ti. E ao cuidares melhor de ti, estás a cuidar melhor dos outros. E eu sinto que isso é mesmo muito importante. Eu sempre fui muito curiosa em relação à nossa natureza humana. Fascina-me bastante. Os dilemas todos que nós temos, as emoções todas diferentes, o que diferentes tipos de pessoas nos fazem sentir, ou como nos desafiam, ou como nos causam até uma certa aversão. Porquê? O que é que isto significa? Isto diz-te muito sobre ti. E quanto mais sabes sobre ti, acho que melhor podes estar na relação com o mundo e com os outros.
E esses silêncios trazem mais perguntas, mais respostas ou só paz?
Curiosidade, conhecimento, e o conhecimento traz paz. É uma porta para a aceitação. Acho que se tiveres muito tempo a lutar contra coisas que estás a sentir, não vais conseguir aceitar.
A paz atenuador.
A paz atenuador. A paz é, para mim, o primeiro indicador de uma escolha certa. Pode ser uma escolha difícil, mas se ela te traz paz, é porque normalmente é a decisão certa.
Em que medida é que tu dizes que nós morremos e nascemos várias vezes?
À semelhança da natureza, que tem as suas quatro estações, que floresce e morre, eu sinto que a nossa vida, ou pelo menos na minha, tenho vindo a sentir que existe esse ciclo, que há um ciclo de expansão, claro, por exemplo, de muito trabalho e de muita concretização, que não é sustentável a longo prazo. Esta energia toda para explodir, ela depois necessariamente tem de morrer de alguma forma para criar outra vez espaço para nascer outra coisa diferente depois deste ensinamento. É quase como tu partisses para um novo ciclo em que estás a reconstruir, a conhecer novas versões da tua personalidade, a ver-te em sítios diferentes, a morar em sítios diferentes ou a trabalhar com equipas novas, em que a tua energia criativa está no máximo. E depois é natural que tenhas de assimilar esse conhecimento, interiorizá-lo, para morreres outra vez. Esse morrer é quase uma espécie de integração de todo o conhecimento, que depois vai dar outra vez um novo ciclo. E ao observar a minha vida ao longo dos últimos anos, noto claramente essa existência de ciclos e já deixei de brigar com eles. Porque quando tu estás nesta fase descendente da energia, ela é necessária, é como o inverno é necessário na natureza. Tu precisas mesmo de deixar ir, deixar morrer, para que nasça algo novo, que é uma nova versão de ti, depois de todas as experiências que tiveste.
Quem é hoje a Ana que está à minha frente, mãe de duas filhas?
Continuo a ser a pessoa extremamente apaixonada por esta alegria de viver, com o seu mundo interior muito grande à mesma, mas que eu acho que aprendi a viver com este meu mundo todo e que sei respeitar o que é meu, a levar avante as minhas conquistas, o que é importante para mim, aprendendo que nem todas as batalhas se ganham, que às vezes é mesmo preciso deixar ir pela tua preservação, pelo que tu és. Eu costumo sempre dizer assim, tu és uma bola de energia. Tu tens de não só preservar a tua bola de energia, cuidar dela e também escolher onde distribuis e com quem partilhas esta energia e para que é que vais usá-la. Eu hoje tenho mais noção desta minha esfera de energia e isso traz-me paz.
De que forma é que a perda de uma pessoa nuclear para ti, de forma repentina, a tua mãe, te transformou? Transformou a mulher que tu eras e que tu és?
Totalmente. A mãe é um pilar na tua vida. Foi a perda leva-te a olhar para ti, para quem ficou e aprenderes com isso. Mas eu hoje e depois de todos os anos que passaram, eu já não sinto que a minha mãe não está cá fisicamente, mas é como se ela não deixasse estar. Eu sinto a minha mãe presente em muitas coisas que eu faço. Como estava-te a dizer há bocado, a cozer o botão do vestido da minha filha.
Ela estava viva ali.
Ela está viva ali. Ela estava a ensinar a cozer o botão. Agora aconteceu uma coisa incrível. Eu, quando estava a reconstruir esta casa, eu não reconstruí só do género. Eu comprei a casa e mandei alguém fazer a casa. Eu participei ativamente no processo de reconstrução da minha casa. E quando eu digo ativamente, era eu estava de solo a solo, ao lado das equipas, a trabalhar na obra. E um dia a minha madrinha virou-se para mim e disse-me assim: fazes-me tanto lembrar alguém que eu conheço. Como assim? Quem? Quem é que estás a falar? A tua mãe. E eu: a minha mãe? Porquê a minha mãe? Porque eu conheci uma versão da minha mãe já desanimada. E ela disse-me assim: a tua casa, onde tu nasceste, foi feita por dois pedreiros e uma servente. E eu: como assim? A tua mãe, quando nenhuma mulher conduzia naquela aldeia, pegava na furgonete dos teus avós e ia buscar sacas de cimento para as equipas não pararem. Ela estava lá, de sol a sol, a trabalhar com eles. E eu, 30 e tal anos depois, fui repetir, sem saber, exatamente a história da minha mãe. Ela está em mim, a todo momento. E isso foi bonito. Esta construção da minha casa, da casa das minhas filhas, foi um processo muito especial porque me ligou totalmente à minha mãe. Quando és confrontado com a perda, dói, dói muito, dói a ausência, claro que dói, faz falta, faz muita falta, sinto falta no dia-a-dia.
Em que momentos mais pensas dela?
As minhas filhas, ela não conheceu as minhas filhas. Isso às vezes é o que eu penso mais, olha... A minha mãe agora fazia falta, ou ela não partilhou, ela não está neste aniversário. Mas na realidade ela está presente em tudo. Porque ela fez parte daquilo que eu sou neste momento. E que há muito em mim, mesmo que eu não tenha a noção total do quanto, que é dela. Eu sou o resultado dela, do meu pai e de todas as famílias e todas as gerações que vieram atrás de mim. Está tudo aqui. E foi muito bonito por isso. Foi quase como um reencontro de família.
O que é que já contaste à Dalila e à Alice da avó?
Quanto aos álbuns de família, falamos muito sobre a avó, sobre o avô, sobre todos. E elas às vezes fazem perguntas
que são difíceis de responder.
Infelizmente, tanto a Dalila como a Alice, mas já perderam outros avós. A morte é uma constante da vida, não é? Não existia vida se não existisse morte. É algo que é presente. A Alice não tem nenhum dos avós, do lado do pai. Portanto, do meu lado ainda tem um avô. Não há esse choque, nem há ainda outro tipo de perguntas. Eu estou em paz com essa fase e com tudo o que aconteceu. Portanto, eu sei que quando surgir, saberei explicar-lhes da melhor forma. Não tenho medo dessa pergunta.
Uma frase que tu evocas muito e que é importante enquanto mensagem, que é: cada um de nós está ferido em algum ponto dentro de si.
Eu acho que todos nós temos as nossas feridas internas que foram causadas em algum momento da nossa vida e muitas vezes estamos no nosso dia-a-dia a fazer o melhor que podemos com tudo o que está a acontecer dentro de nós. E acho que às vezes...
Não temos tempo.
Não paramos para pensar no outro. Ou no que é que o outro pode estar a passar. Ou porque é que o outro pode estar a ter aquela reação. Eu acho, por exemplo, o exercício de um ator... O exercício da maior empatia possível.
eu tenho de me colocar no sítio de uma mãe que perdeu os seus filhos, ou no sítio de uma irmã que se apaixonou pelo marido da irmã. Não há maior exercício de empatia do que esse. Eu tenho de viver aquela história, conhecê-la por dentro e perceber tudo o que pode levar uma pessoa naquele sítio a tomar decisões, escolhas ou ações. Acho que se fizéssemos todos mais esse exercício de empatia, teríamos mais paciência e mais compaixão pelo lugar do outro. E sim, todos nós estamos feridos.
Esse dia, um dia em que qualquer pessoa, qualquer um de nós perde a mãe, é um dia sempre presente?
Vai passando com o tempo. A memória do dia. A mulher que hoje está à tua frente é o resultado de todas as experiências que tive na vida. Essa foi uma das experiências que fez parte da minha vida.
O que é que ficou por dizer?
Acho que nunca se diz o suficiente quanto amamos. Eu tento compensar isso ao máximo com as minhas filhas. Sempre pude dar beijinhos e dizer gosto muito de ti, amo-te muito, e todas as noites é, sabes o quanto eu te amo? Muito. Acho que nos esquecemos que às vezes as coisas são efêmeras e nós lhes damos o devido valor.
Em tudo na vida devemos, como exercício, perguntar para quê e não porquê?
Acho que sim. Porque o porquê abre um caminho para algo que se chama vitimização. Porquê eu? Porquê a mim? Porquê eu não merecia isto? O porquê leva-te mais longe. Leva-te... O que é que isto me quer mostrar? Eu estou aqui, passei por esta experiência, para quê? O que é que eu posso aprender com esta experiência? Então eu acho o porquê muito mais útil e produtivo, e como uma forma de incorporar essa experiência em ti, para que de alguma forma não seja algo só que te aconteceu, e sim algo que faz parte do teu caminho na vida e que, com o qual aprendeste.
Quanto maior o obstáculo, maior a luz depois do obstáculo.
Sim, eu sempre gostei muito de desafios e dizia muitas vezes isto: eu adoro desafios, eu quero um desafio cada vez maior, eu quero me reinventar, eu quero superar-me, eu quero conhecer-me. Mas agora talvez tenha parado um bocadinho de desejar obstáculos e desafios nesse sentido para mim. Não é preciso sempre estar na luta para saberes quem és. Essa é uma versão tua, mas é uma versão muito de sobrevivência. Com o que passamos, acho que há um momento em que já podemos dizer: eu quero desfrutar de tudo o que sou, de tudo o que construí, do que sei fazer. Chega um ponto em que não precisas de mais desafios. Podes só desfrutar da vida e do que tens. Eu estou empenhada em conhecer essa versão de mim.
O que é que aprendeste com os teus avós?
Esta coisa da agricultura e de saber o que é que a terra dá, que aquela terra dá aquilo e não dá outra coisa. Isso é um ensinamento que é importante saber. O ciclo da vida. Não vale a pena plantar quando a natureza não vai fazer esse ciclo, ir contra a corrente.
Isto é válido para outras dimensões da vida?
Claro. Não vale a pena forçar. Não vale a pena investir quando o sol não é fértil, ou a teimar em algo que a natureza não quer que resulte. Isso é válido em todos os aspectos da nossa vida. Eu também aprendi com os meus avós que o que havia tinha de ser gerido. Havia muito pouco. Eu acho que hoje esquecemos-nos de onde viemos, onde havia muito pouco. Agora existe muito. E isso não quer dizer que tenhamos de desperdiçar muito que temos. Acho que somos umbilicais às vezes demais e pensamos demais nas nossas necessidades e esquecemos-nos do todo. E eu não quero passar isso às minhas filhas.
Desde que elas nasceram, passaste a ter mais preocupações ambientais?
Acho que acordei mais para essa questão. Quando pensas no que é que vais deixar às tuas filhas, não só um legado de valores, mas também um planeta, não é? Pensas o que é que estás a deixar, o que é que eu no meu dia-a-dia faço para cuidar ou prejudicar a natureza, qual é a minha opção? O que é que eu quero deixar às minhas filhas? Um mundo do qual eu cuido ativamente ou um mundo que eu não respeito e que não sou grata àquilo que recebo?
Começaste com pequenos passos, desperdício da água...
O desperdício da água, a alimentação, o biológico e o saudável. Também comecei muito a relembrar esta questão da agricultura,
e de como é que são plantados e tratados os alimentos, que alimentos é que damos aos nossos filhos, que damos a nós próprios. E isso são coisas que eu levo mesmo muito a sério e que tento que elas percebam que nada cai do céu. O facto de não teres preocupação para onde mandas o papel de repussado, ele não desaparece só porque sai da tua vista. Ele continua cá. Fazer estas questões, onde é que ele vai parar, ao mar, o que é que existe no mar, o peixe, e se o peixe come o plástico, tentar sempre fazer esta questão e que as coisas não desaparecem e que temos de ser responsáveis pelos nossos atos, que eu acho que é uma coisa que existe hoje em dia muito e que entristece esta desresponsabilização em relação a tudo, até mesmo com as crianças, com o excesso de brinquedos, com o excesso de estímulos. Isto é a minha visão do mundo.
O que é que podemos aprender com os animais e com as plantas?
Os tais ciclos da natureza, o estar no presente, o fazer parte do todo. Nós fazemos parte do todo, como uma árvore faz, mas às vezes sinto que não. Gostava que fizéssemos mais. Uma árvore ou um animal faz parte de todo um ecossistema e tem o seu contributo. E ele sabe disso, ele tem essa função. Nós não pensamos muito assim. O que é que eu tenho que eu posso partilhar mais com o mundo? É, por exemplo, esta preocupação com a preservação da natureza e de um planeta que nos sustém e que eu acho que nos esquecemos muito disso. Ele sustém-nos, se ele não estiver cá, nós não existimos mesmo. Eu gosto de falar sobre isso, é tão importante para mim e acho que esse pode também ser o meu contributo.
E policias muito os outros?
Não, mas os outros sentem-se muito policiados por mim. É assim, não faças isso que a Vera está cá. Ai, meu Deus, a Vera está cá. Hoje já não posso isto ou aquilo. Eu venho todos os dias para o estúdio com uma chávena de minha casa. Para eu não chegar à máquina do café, bebo o café de manhã, tenho um copo de papel. Um copo de papel que tem uma pegada carbónica maior que um copo de plástico. E então, para não gastar o copo de papel de manhã, e o da tarde, e o do meio da tarde e o da noite, eu trago a minha chávena, que reutilizo várias vezes. E depois eu estou de chávena e eles estão todos de copo de papel. Eu não digo nada. Mas ele senta. Eu preciso, eu já não preciso fazer nada, não preciso policiar ninguém, porque toda a gente sendo policiada na minha presença.
Faz uma alimentação vegana?
Já fui vegana, agora estou vegetariana. Voltei a introduzir os ovos na alimentação, por indicação médica. Mas sabes, Daniel, eu nunca gostei de carne especificamente. Eu comia carnes brancas só, que havia muito aquela indicação de que tens de ingerir proteína para o bem do teu corpo humano. Não fazia com especial gosto e depois informei-me e percebi que podes ir buscar proteína a uma fonte vegetal, que não queria processos de inflamação no teu corpo. Percebi que não podia e que não queria continuar a compactuar com o impacto da indústria pecuária, a pesca que é feita de uma forma super insustentável no nosso planeta.
Não sentes nunca como uma luta inglória, como alguém que está no meio da multidão?
Não, não, porque é a minha escolha e eu partilho a minha escolha e a minha experiência. Se fizer sentido a alguém, pode ser uma porta de entrada dessa mensagem. Mas se não fizer sentido, tu vais continuar a comer carne. Se não tiveres essa disponibilidade ou se não for do teu interesse. Eu não posso forçar ninguém a mudar nunca, nem tive esse objetivo. Eu partilho a minha experiência. Isto faz sentido para mim. Talvez possa fazer sentido para mais pessoas. E eu sinto que cada vez mais faz sentido a mais pessoas.
O que é que aprendeste sobre ti sendo atriz?
Percebi o porquê desta minha necessidade de ser várias coisas diferentes que já existia e eu não olhava para ela. Nós, seres humanos, temos muito a necessidade de uma identificação, de criar um eu. Eu sou isto, eu sou aquilo. E eu sempre tive muita dificuldade em fazer isso porque eu gostava de tantas coisas diferentes. Eu sou tantas coisas e tantas coisas diferentes. Onde é que eu me encaixo? Eu hoje estou completamente em paz com isso. Eu posso ser o que eu quiser. Quando estava na obra, diziam-me assim: então, mas agora vais deixar de ser atriz? Vais ser mestre de obras? Eu assim: não, eu sou uma atriz. Eu posso ser aquilo que eu quiser. Perceber que sou uma atriz foi quase como um reencontro de mim para comigo. Esta sou eu. Eu serei atriz até ao fim da minha vida. Eu não posso ser outra coisa. Esta é a minha natureza.
Vem cá.
Esta Teresa está a dar que gozo.
Esta Teresa foi muito interessante. O grande motivo que me fez aceitar este papel foi porque de repente eu percebi que podia juntar duas áreas da minha vida que são muito importantes para mim, que é a sustentabilidade e a minha atriz. E que podia levar este tema a um horário nobre num produto que muitas pessoas veem para passar uma mensagem que é muito importante para mim.
Bem-vindos à Baleia à Vista. Tem embarcação?
E de repente a Teresa tem uma história
avassaladora.
Eu lembro perfeitamente de estar em casa de uma prima minha a ler os episódios e de repente, quando começo a perceber a verdadeira história da Teresa, eu fico... Uau! Que bom! Eu comecei logo a chorar com a história.
De repente sentes no teu coração... Tenho matéria-prima para brincar tanto com esta história. Que bom vai ser dar vida a esta Teresa.
Eu sei. Desculpa. Defeito profissional. Eu, quando não sei uma coisa, eu escavo até encontrar.
De que é que te orgulhas mais no teu percurso?
Orgulho-me de ainda cá estar. De conseguir me ter reinventado ao longo do tempo e manter-me a fazer aquilo que eu gosto. Porque não é fácil. Não é eu quero ser ator ou eu descobri que quero ser ator e isto vai ser um passeio.
O último filme que fiz com António Pedro Vasconcelos, ele dizia algo que me marcou bastante, que nós temos os defeitos das nossas qualidades ou as qualidades dos nossos defeitos. E às vezes a minha teimosia pode ser um defeito, porque... Eu estou a teimar tanto num objetivo que quero tanto conquistar que não sei quando é que parar. Ou então pode ser uma grande qualidade, transformada em resiliência, força, capacidade de conquistar e de chegar ao objetivo. Claro que é preciso gostar muito, é preciso querer evoluir, querer oferecer cada vez algo novo e melhor. É preciso estudar, procurar novas ferramentas. E eu orgulho-me de ainda cá estar. Orgulho-me imenso das minhas duas filhas, ter 35 anos, ter uma filha de 11 anos e uma filha de 7 anos. Caramba, eu fico uau!
Dá um empoderamento, não é?
Dá um empoderamento. Este último processo da reconstrução da casa também me empodera imenso. Assim, uau! Era uma casa centenária em ruínas e está linda, maravilhosa, fruto do meu trabalho e do meu esforço, e isso orgulha-me bastante.
Qual foi a melhor coisa que disseram sobre ti?
Eu gosto quando reconhecem de alguma forma a força que tenho e que coloco na vida. Gosto quando conseguem perceber que uso a minha sensibilidade para ver o outro, para olhar o outro, para cuidar do outro. Gosto também quando reconhecem o trabalho que entrego e o gosto que tenho pelo fazer. Quando ficam felizes pela forma como eu abro o meu sorriso, porque me veem realmente felizes. A Rita, a minha agente, diz muitas vezes que eu sou um solzinho. Eu gosto quando ela diz que eu sou um solzinho, porque significa que ela vê o sol que há em mim, e eu sinto um sol em mim. Gosto quando conseguem ver a menina que ainda existe em mim, mas também está claro a mulher e aquilo que eu defendo e aquilo que eu sou. Gosto quando dizem essas coisas.
O que é que precisarias para ser ainda mais feliz?
Uma carta assinada por Deus a dizer que poderia fazer isto o resto da vida e que as minhas filhas iriam ser sempre felizes e que tudo isto se batia e não se perdia de forma nenhuma.
Achas que se perde?
Acho que nunca sabemos para onde é que a vida vai, não é? Eu acho que tenho provas disso. Portanto, eu estou sempre a dizer a mim própria, vive o presente, aproveita o que tens neste momento, que é muito, e não estejas sempre a sofrer pelo aquilo que não tens ou pelo que pode vir a acontecer.
Alguém te deve um pedido de desculpas?
Não sinto que deva. Acho que recebi alguns pedidos de desculpa e os que precisava. Não sinto falta de nenhum pedido de desculpas.
E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir?
Às vezes lembro-me que na minha adolescência talvez não tinha todas as capacidades para entender os meus pais, não tinha as ferramentas nem a experiência de vida para fazer isso e talvez não tenha feito todos os pedidos de desculpa, porque talvez fui demasiado exigente com eles, talvez não tenha feito todos os pedidos de desculpa. Tento compensar isso com as minhas filhas e cada vez que falho pedir-lhes desculpas.
O que é que as pessoas não veem quando olham para ti?
Às vezes acho que as pessoas acham que eu sou muito doce e muito calma. E eu não sou esta calma toda. Eu acho que às vezes não transpareço tumulto de emoções e de vida e às vezes de desafios e de problemas e de dificuldades que tenho. E hoje em dia em todo lado é muito fácil achar que a vida toda a gente é muito fácil e não é. Às vezes pergunto-me se serei eu que romantizo muito a vida ou que passo esta ideia calma. Eu tento procurar esta calma, mas eu não sou sempre esta calma. Às vezes eu sou uma grande tempestade.
O que dirias à Ana, que tem 22, 23 anos, que passou a maior provação da sua vida, hoje, esta Ana, o que é que lhe diria?
Eu diria, vai com calma,
mas eu nunca consegui ir muito com calma em nada. Sempre vivi tudo muito intensamente. Eu diria-lhe, vai com mais calma, mais devagar. Não há tanta pressa. Aproveita mais. Eu tenho 35 anos e não, às vezes não acredito que tenho 35 anos. Ainda estou lá, nos 20. Mas muita coisa já aconteceu. E às vezes, esta coisa do ser mãe muito nova tem coisas boas, mas também tem foi tudo a correr e eu não aproveitei.
Muita coisa e tudo muito.
Tudo muito. A tua carreira, o quereres-te afirmar e mostrares quem tu és e o que tens para oferecer. Então parece que é quase como se eu não tivesse tido oportunidade de saborear cada fase. A Alice tem 7 anos agora, para mim ela ainda é uma bebê. Eu inconscientemente, eu sei que não quero que ela cresça, porque ela vai ser o meu último bebê e eu não quero que ela deixe de ser o meu bebê. É quase como se eu a quisesse aproveitar sendo bebê o tempo todo. Claro que ela deve crescer, não é? Diria para ir com mais calma e para confiar mais em mim, que tinha lá tudo, que não precisava de correr assim tanto atrás de tudo.
O que é que dizem? Os teus olhos.
Oh, meu Deus. Que sou profundamente apaixonada pela vida, embora ela às vezes nos pregue algumas partidas, mas que acima de tudo não quero nem vou deixar que essa paixão desapareça.
Obrigado.
Meu Deus, o que é que eu me meto nestas coisas?
Obrigado.